começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade. Prosa Rural, um programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, ouvinte! E aí, Valmir, tudo bem?
Oi, Laura, tudo bem? Me diz uma coisa, o que é que você está carregando aí?
É sorgo, sorgo granífero. Você já ouviu falar?
É, para alimentar animais, não é isso?
É, no Brasil é usado para a produção de ração animal e forragem.
E qual é a importância desse sorgo granífero, hein, Laura?
É uma boa cultura para os plantios em épocas com chuvas irregulares, Valmir, pois o sorgo tolera mais seca que o milho.
Como assim?
O sorgo está entre os cereais mais tolerantes à seca. Isso permite seu plantio com segurança na segunda safra no Brasil, chamada de safrinha.
Ah, entendi. É um cereal resistente à falta de água. Uma boa opção para alimentação animal, não é isso?
Isso mesmo, Valmir.
Ô, Laura, que outras informações a gente pode dar para os nossos ouvintes sobre o sorgo?
Quem vai trazer essas informações, Valmir, é a colega Sandra Brito, que entrevistou Cícero Bezerra de Menezes, agrônomo e pesquisador da Embrapa Milho e Sorgo. Vamos ouvir.
Um dedo de prosa.
Quais os tipos de sorgo que existem e qual o mais plantado no Brasil?
Existem, em resumo, quatro tipos de sorgo. O sorgo granífero, o sorgo pastejo, que ele pode ser dividido em sorgo silageiro, para alimentação de gado de leite, normalmente, silagem, e pastejo para pastejo direto. Existe também o sorgo bioenergia, que também pode ser dividido em sorgo sacarino e sorgo biomassa. E, por fim, o sorgo vassoura. Portanto, em resumo, existe o sorgo granífero, pastejo, bioenergia e o sorgo vassoura. O mais utilizado destes sorgos é o sorgo granífero. Existe hoje no Brasil plantado mais de 1 milhão de hectares com sorgo granífero.
Qual a melhor época para plantar o sorgo na safrinha?
O sorgo granífero, a melhor época para você obter uma boa produtividade se resumiria à época de chuvas. Só que o sorgo hoje, o granífero, é plantado basicamente no final, mais para o final da safrinha. O produtor retira a soja do campo em final de janeiro, ele começa então ainda planta um pouco de milho e a partir do dia 20 de fevereiro é recomendado que o produtor plante o sorgo. A partir do dia 20 de fevereiro, meados de fevereiro, digamos assim, o sorgo já compete, ele já é mais lucrativo, ele mais produtivo e mais econômico do que o milho.
Para que é utilizado o grão de sorgo?
A utilidade do grão de sorgo é a mesma de outros grãos, ou a mesma do grão de milho. Ele é utilizado principalmente para alimentação de suínos, aves, e vem crescendo muito a utilização também em bovinos e confinamento. Pode-se encontrar também no mercado grão de sorgo já hoje utilizado em rações de cães e gatos, e tem um mercado que está sendo começado a trabalhar, que é o sorgo para alimentação humana. Para alimentação humana, o sorgo, por ele não ter glúten, ou seja, ele é muito recomendado para pessoas para celíacos. Mas grande parte, mais de 90%, a utilização ainda é suínos, aves e bovinos em confinamento.
O que fazer para obter uma alta produtividade?
São diversos fatores que o produtor precisa prestar atenção para que ele obtenha uma alta produtividade de sorgo. Uma primeira é que ele saiba escolher a cultivar. O produtor escolhe uma cultivar, ele teste a cultivar antes dele plantar a área toda, ele teste numa área menor. Ele plante uma cultivar já recomendada na sua região. Precisa ter um bom preparo de solo, precisa prestar atenção, apesar de na literatura falar que o sorgo ele é rústico, mas é Esta rusticidade do sorgo se refere à sua tolerância à seca em comparação a outras culturas, por exemplo, o milho. Mas no lado de outros tratos, o sorgo é tão exigente quanto outras culturas. É ideal que se faça pelo menos uma pulverização com fungicidas, é ideal que ele não atrase o plantio, que ele siga a recomendação de plantio, que ele escolha, saiba escolher o disco certo para o seu tamanho de semente e seguir as recomendações técnicas da sua região, igual ele faz para algumas outras culturas.
É preciso adubar o sorgo?
Sandra, esse é um ponto bem tocado. É algo que é muito deficiente no sorgo, a questão da adubação. O produtor precisa adubar o sorgo. Não existe como ele obter uma alta produtividade sem adubação. O sorgo, como outra cultura qualquer, ele é muito exigente em adubo. Quando o produtor não faz adubação de sorgo, o sorgo, por ter um sistema radicular muito profundo, ele pode extrair muito o adubo do solo, ele pode até prejudicar a cultura que vem após o sorgo. Então, é uma questão essencial. A primeira coisa que a gente recomenda, plantar na data certa e fazer utilização de insumos. Precisa adubar o sorgo para se obter uma alta produtividade.
Ouvinte, o que é importante ressaltar é que a planta do sorgo durante o estresse hídrico paralisa seu crescimento e volta a crescer quando a chuva retorna, suportando veranicos de até 20 dias com pouco comprometimento da produção.
Maravilha, Laura! E você sabe de algum produtor que esteja plantando o sorgo safrinha?
Sei sim, Valmir. É o seu Armando Souza Passiroli, produtor e revendedor de sementes e defensivos agrícolas em Uberaba, Minas Gerais. A Sandra Brito fez uma entrevista com seu Armando. Vamos ouvir.
Fala, produtor!
Há quanto tempo o senhor planta o sorgo granífero?
Olha, aqui na região de Uberaba, a gente planta sorgo aqui há mais ou menos uns 7 anos, 8 anos que essa cultura foi implantada aqui na região. Antes a gente não trabalhava com safrinha, não. Aqui a região é muita altitude alta, então por essa questão a gente não trabalhava safrinha. Depois que entrou umas variedades de soja mais precoce, mais produtiva, que a gente começou a trabalhar com a cultura do sorgo em torno de 7 anos, 8 anos para cá.
E na sua região o sorgo é utilizado para qual finalidade?
Olha, a gente aqui é para ração animal, né? A gente, como a gente está próximo aqui do polo granjeiro ali de Belo Horizonte, Pará de Minas, esse sorgo nosso, a maioria dele é escoado para lá, para essa região de granjas, do entorno de Belo Horizonte, ali Pará de Minas. A maioria desses grãos nossos, de grão de sorgo, vai para a ração animal, para aquela região.
E é uma cultura lucrativa? Vocês consideram uma cultura lucrativa?
Está evoluindo muito, sabe? Quando a gente começou a plantar sorgo aqui, há 7 anos, assim, as variedades não eram tão produtivas, então a produção era baixa. Hoje pode-se dizer que o sorgo já é uma cultura que a gente consegue colher já uma quantidade satisfatória por hectare, onde já se torna viável, né? Então hoje já é uma cultura, e isso depende também às vezes do preço do ano. Tem ano que o preço, como o sorgo acompanha o milho, né? Tem ano que está mais lucrativo, tem ano que está menos. Mas pode-se dizer que hoje o sorgo, a cultura de sorgo é viável.
E em qual época do ano, né? E como o sorgo é plantado?
Aqui planta-se o sorgo só na safrinha, né? Que a gente diz, a segunda safra. A gente planta soja, né? Na safra verão, em outubro, né? Final de outubro. E começa a colheita da soja em torno de 15 de fevereiro, aí no meio do mês de fevereiro, é onde começa a colher e começa a se plantar sorgo.
E quais os cuidados para obter uma boa produção?
Ah, hoje, assim, basicamente hoje o pessoal já investe mais, né? Na cultura do sorgo, tanto no milho, safinha. Hoje a gente já preocupa muito com a primeira coisa, uma boa semente, né? Hoje a gente investe em tecnologia, não planta qualquer tipo de semente, a gente planta só semente certificada. E hoje também, com o aparecimento de várias doenças, antracnoses e outras doenças, aí a gente também hoje faz-se aplicações contra esses tipos de doenças, né? Então hoje faz fungicida, hoje a gente faz adubos foliares, todo um tratamento que às vezes antigamente a gente não tinha muito essa preocupação. Agora hoje a cultura do sorgo a gente já faz um investimento mesmo para colher, para investir na cultura, assim, acreditando na produtividade, né? Então faz todo esse veneno inseticida, todo o trato cultural a gente hoje usa se fazer.
Sim, e mais ou menos quantos produtores trabalham com o sorgo granífero na safrinha na sua região?
A gente não tem um número, mas eu acredito que na minha região de Uberaba, onde eu atuo com a minha revenda, planta-se em torno de 30, 35 mil hectares de sorgo nessa região. Agora, assim, o número de produtores é grande. Aqui não é uma região de grandes propriedades, né? Então, eu acredito que deva ter aí em torno de 100 produtores deve plantar aqui nessa região nossa aqui de Uberaba, em torno de 7 municípios aqui.
Esse sorgo granífero é realmente uma boa opção para alimentação de animais, né, ouvinte? Ele é mais usado para suínos, aves e bovinos, mas pode ser usado também para pets e alimentação humana.
Outra vantagem do sorgo granífero é que é menos atacado por micotoxinas.
Micotoxinas, Laura? O que é isso?
Micotoxinas, Valmir, são substâncias tóxicas produzidas por fungos. O sorgo granífero não sofre com isso e pode fazer parte da composição de rações para animais domésticos, suínos e aves, que são muito sensíveis à presença de micotoxinas.
Legal, Laura. É poderoso esse sorgo granífero, né?
É, Valmir. E quem quiser saber mais informações sobre o programa Sorgo, estenda sua safrinha com segurança, entre em contato com a Embrapa Milho e Sorgo em Sete Lagoas, Minas Gerais, pelo telefone DDD 31, telefone 3027-1100.
Não conseguiu anotar? DDD 31, número 3027-1100.
Se quiser ligar para a equipe do Prosa Rural em Brasília, a ligação é gratuita.
0800-646-1160. Ô Laura, o que você acha agora da gente ouvir uma música?
Ótima ideia, Valmir. O que você sugere?
Bom, eu sugiro a música Una Tarde nel Parque, do CD Soy Bonilha, autoria de nosso colega Rafael de Sá Cavalcante.
Favas Contadas.
Agora muita atenção, pois temos de aproveitar o programa para falar sobre o Aedes aegypti. Ouça então a dica importante para combatê-lo que a pesquisadora Rose Monerá, da Embrapa Recursos Genéticos e Biotecnologia, preparou para você.
Aedes aegypti. Combata esse mosquito.
A ronda na propriedade rural deve ser feita toda semana. Nunca passe 10 dias sem fazê-la. Lembre-se de que cada vez que a fêmea do Aedes aegypti põe seus ovos, eles levam cerca de 10 dias para se tornarem novos adultos. E as larvas não precisam de muito espaço para se desenvolver. Cuidado, então, com o lixo na sua propriedade, pois a água se acumula mesmo em pequenos recipientes como folhas retorcidas, cascas de ovos e cascos de jabuti, onde as larvas podem se desenvolver.
Essa é uma colaboração da Embrapa na campanha do combate ao Aedes aegypti.
Ouvinte, nosso programa vai ficando por aqui. Até o próximo.
Um grande abraço. Até lá, ouvinte.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Governo Federal. Brasil. Pátria Educadora.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro Sandra Brito. Edição Francisca Cânovas. Locução Laura Murad e Valmir Nascimento. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Milho e Sorgo.